jovempan.com.br.
Tarde, São Paulo, 12 horas, 2 minutos. Está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2015. Vamos viajar pelo Brasil, campeão da Libertadores, não foi a Argentina. E pelo mundo com as manchetes do nosso programa. O São Paulo, que poderia ter sido tetra, mas não ganhou a Libertadores, vencida pelo River Plate. Quem conta é Márcio Espímpolo.
O São Paulo espera conseguir o efeito suspensivo para ter Luiz Fabiano no clássico de domingo contra o Corinthians no Morumbi. Bruno, lateral direito, está recuperado de lesão no tornozelo. Será novidade na lateral direita em lugar de Thiago Mendes, que está suspenso pelo terceiro amarelo. Para o lateral, o São Paulo tem que usar o fator casa, o fator Morumbi, para tentar uma vitória no clássico.
O Corinthians, que poderia ter sido bicampeão da Libertadores, mas não foi. Quem foi o Tri River Plate. O Corinthians é com você, Luiz Carlos Quartarolo.
E por culpa dele. Deixa eu bater na madeira. Carlos Amarilha.
Quem?
Vou falar pra você.
Mas lá, em 2013.
Era ratão.
Agora foi o Guarani.
Agora, é verdade. Olha, agora foi o Guarani, é verdade também. Outro paraguaio do Corinthians. Corinthians, ontem, o susto de ontem pela manhã virou apenas uma preocupação hoje. Renato Augusto está com inflamação no nervo ciático. Dói pra caramba, né?
Dói.
Mas o doutor Joaquim Grava me falava ontem, no meio da tarde, que ele deve jogar contra o São Paulo no domingo normal. Uma informação boa para o técnico Tite.
E o Palmeiras tem informação boa, não tem. Quem fala do Verdão é Fred Júnior.
E no Palmeiras, no treino de hoje à tarde, na Academia de Futebol, o técnico Marcelo Oliveira deve dar pistas de quem será o substituto do volante Gabriel, que ontem passou por cirurgia e está fora da temporada 2015. Existem algumas possibilidades, a entrada de André Giroto ou Amaral, são os jogadores da posição, ou até mesmo a mudança em relação à postura do time, recuando três jogadores que podem atuar no meio-campo mais avançados. Casos de Robinho, que já foi testado na função, Zé Roberto ou até mesmo Cleiton Xavier.
O Santos, Eduardo Mainardi.
Definido. Lucas Lima não deixará o clube nesta janela de transferências. O meia fica no Santos pelo menos até dezembro de 2015. Com relação ao primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o rival Corinthians, que será no dia 19 de agosto, o Peixe confirmou: mandará a partida na Vila Belmiro.
Meio-dia 5 em São Paulo, em Campinas, na Ponte Preta, logo no seu primeiro treinador, o técnico Doriva indica mudança no meio-campo e aguarda pelo atacante Birubiru, que tem dores no tornozelo para enfrentar o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão. Já a Portuguesa repassa o goleiro Lucas Tavares, revelado na base no Canindé, o Corinthians dos Estados Unidos, que tem um ex-meia do Santos, do Guarani, do próprio Corinthians e da seleção brasileira Robert como seu treinador. Rio de Janeiro, a cidade olímpica. Falta um ano para o Brasil descobrir que faltava um ano para começar a Olimpíada de 2016. Os clubes do Rio de Janeiro com ele. Rodrigo Fica.
Mais um jovem tricolor é negociado com o futebol europeu. Gerson, que ia para o Barcelona, foi parar na Roma da Itália. Vai cortar um dobrado. Era melhor jogar com Soares, Messi e Neymar. Mas negócio é negócio. Flu vai embolsar mais de 40 milhões de reais. Já tinha vendido no primeiro semestre o jovem Kennedy por outros 17 milhões. Bom para o Fluminense, que tem um planejamento muito claro com relação aos seus jovens. Ruim para o futebol brasileiro, que perde atletas novos e depois a seleção brasileira sofre. Acho que é mais um gol da Alemanha. No Flamengo, preocupação é com as convocações de Guerreiro para a seleção peruana. Devem ser 7 vezes somente neste segundo semestre. Vasco da Gama, desesperado, contrata mais 2 trintões. Nenê e Jorge Henrique, atacantes. Já são 10 com 30 anos no elenco. Ricardo Gomes mexe em ao menos duas posições no Botafogo para a partida contra o Santa Cruz.
Esse foi o Rio, agora o futebol de Minas Gerais, o futebol que melhor pinta, pelo menos do lado da cidade do Galo, nesse Brasileirão 2015, senhores.
Atlético Mineiro, Lucas Prato sofre lesão na coxa direita, é vetado para o jogo contra o Goiás e Levir Coupe terá que improvisar um centroavante.
Cruzeiro sem Mike e Charles suspensos. Luxemburgo deve improvisar o zagueiro Léo na lateral e colocar Fabrício como volante para pegar o Palmeiras.
Futebol do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil na Série A do Brasileirão.
Esporte do Recife. Diego Souza e Durval são poupados de treino, mas não preocupam Eduardo Batista para a partida de domingo, frente ao Furacão.
Goiás, de olho em uma possível venda, a diretoria reajusta salário de Eric e estende contrato com o atacante até 2018. O volante Sérgio Manuel é contratado.
Paraná.
Atlético Paranaense. Lesão na coxa deixa Bruno Mota mais uma vez de fora de treino. E Milton Mendes testa Barrientos e Daniel Hernandes na vaga do meia.
Coritiba, lateral Norberto, volantes Helder e Rosinei, atacante Wallinson, reforçam a lista de dispensa com a equipe na lanterna do brasileiro.
A dupla Grenal.
O Grêmio monta força-tarefa pelo goleiro Marcelo Groi, que tem uma lesão no músculo do peito. Há tempo de jogar o Grenal no próximo domingo.
Internacional, reunião pode definir ainda hoje a saída do volante Arangues, que tem proposta superior do Leicester para... mas prefere o Bayern Leverkusen.
Santa Catarina.
Avaí, meia Marquinhos participa de treino e enfim deve retornar ao time que vai pegar o Fluminense no sábado após longo tempo contundido.
Figueirense aposta em tabu de não ter perdido para Chapecoense em 2015 para superar rival mesmo fora de casa e seguir distante da zona de risco.
Joinville pode ter as estreias de Ricardo Bueno e de Edgar Júnior no jogo contra o Vasco da Gama em duelo direto contra o descenso.
Chapecoense, mesmo com Rafael Lima e Gil liberados, Vinícius Eutrópio deve manter Neto e Wilson na equipe titular que pega o Figueirense.
Meio-dia e 9 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Seleção Brasileira, Rodrigo Viga.
Mesmo com o Neymar suspenso, o recurso da CBF ainda não foi apreciado. A Comissão Técnica da Seleção Brasileira sinaliza que o jogador vai ser convocado daqui a 2 semanas para amistosos contra Estados Unidos e Costa Rica em território norte-americano. A Comissão Técnica lava as mãos e diz que medicamento que gerou doping de Fred do Shakhtar não foi ministrado pela Comissão Médica da Seleção Brasileira. CBF trabalha com um planejamento amplo para as eliminatórias. Nada de duas cidades. Teremos novamente, no que depender da CBF, que não concorda com esse zum-zum-zum de duas cidades por cada país para receber jogos das eliminatórias, conversas, negociações, prefeitos, governadores, patrocinadores aqui no Brasil.
Futebol internacional, abemos campeão na Libertadores da América.
O River Plate vence o Tigres por 3 a 0. Leva o título do torneio depois de se classificar como o pior segundo colocado na primeira fase e iguala São Paulo e Santos, cada um com 3 títulos.
FIFA, ranking de seleções, tem como surpresa a Bélgica na segunda posição à frente da Alemanha e atrás somente da líder Argentina. Enquanto o Brasil subiu para o 5º lugar depois da Holanda despencar para 12º.
França, após longo mistério, Paris Saint-Germain finalmente anuncia a contratação do argentino Di Maria, com vínculo até 2019, depois de pagar 66 milhões de euros para o Manchester United.
Espanha, Messi e Neymar marcam logo no retorno ao Barcelona na vitória por 3 a 0 para cima da Roma, pelo troféu Juan Gamper, enquanto o Real Madrid perdeu para o Bayern de Munich por 1 a 0 em amistoso na Alemanha.
Inglaterra, o Liverpool recebe proposta do Al-Ahli dos Emirados Árabes pelo atacante Mario Balotelli, mas o italiano declina oferta e o clube segue sem saber o que fazer com o jogador.
Meio-dia e 11 em São Paulo, não sei que horas serão em Kazan, lá na Rússia, mas tem medalha brasileira, Alfredo Luiz Filho.
Isso aí, Mauro. Betting, medalha para Thiago Pereira, medalha de prata na prova dos 200 metros medley, fechou a prova atrás apenas do norte-americano Ryan Lott, aliás, tetracampeão mundial da prova, fechando o pódio na terceira posição, o chinês Wang Chun.
Terceiro bronze e tal para quem?
O Wang Chun.
Wang Chun ficou com bronze, exato. Wang Chun, então, eu queria. Mas não é um nome tão complicado assim. Como não é também jamais complicado, a gente descomplica aqui na Jovem Pan. Jornal de Esportes pelos ares, meio-dia e 12 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Economia.
Pois não, e as micro e pequenas empresas devem contribuir para a retomada do crescimento do país. O Sebrae lançou uma campanha para incentivar o consumo nos pequenos negócios. Segundo a entidade, há no país mais de 10 milhões de micro e pequenas empresas, representando 95% do total. O presidente do Sebrae, Luiz Barreto, aponta que a sociedade pode ajudar na volta da atividade econômica comprando neste nicho de mercado.
Ele é o principal, um dos principais fatores para a gente modificar isso. Ele é o gerador de emprego, ele está perto de você, ele tem uma relação com o cliente muito próxima. E a gente precisa ter uma questão que é muito importante, é melhorar a confiança. E a gente precisa ter conhecimento, informação, capacitação num ano como esse para poder fazer a travessia. O empresário não pensa só num ano, é um sonho de vida, é uma batalha de muitos anos. E nós temos confiança que a gente vai poder superar com muito trabalho, com muita informação, com muita capacitação, e o Sebrae quer contribuir para isso. E acho que a sociedade pode contribuir se ela tiver claro a importância que tem os pequenos negócios e a diferença que faz comprar do pequeno.
Para Luiz Barreto, os pequenos negócios dinamizam a economia do país.
Jornal de Esportes.
Meio-dia 14 em São Paulo, este é o Jornal de Esportes da Jovem Pan e este é Márcio Espímpolo falando do São Paulo.
Mauro Betting, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o São Paulo tem clássico domingo contra o Corinthians no Morumbi, sequência do Campeonato Brasileiro. Entrou com o pedido de efeito suspensivo para tentar liberar Luiz Fabiano para o clássico. A estratégia adotada é guardada com cautela e com muito sigilo, porque no texto da Lei Pelé, no parágrafo 4º, só a partir de 2 jogos consecutivos é possível o efeito suspensivo. Não é o caso do Luiz Fabiano neste momento. Ele pegou 2 jogos, 1 jogo já foi cumprido. Só a partir do 3º jogo o efeito suspensivo é algo mais palpável. Então São Paulo elaborou um texto tentando o efeito suspensivo. Se ele for deferido, não há um prazo para que isso aconteça, né? O Luiz Fabiano joga. Se não, o Wilder, Centurion ou alguma outra possibilidade, com o Ganso atuando mais avançado, o Michel Bastos no setor de criação, enfim, o técnico Osório testa algumas possibilidades que ele tem à disposição para colocar no clássico contra o Corinthians. Bruno, lateral direito, recuperado de lesão no tornozelo, volta à equipe. O Thiago Mendes, suspenso pelo 3º amarelo, está fora. Bruno conversou com os jornalistas e falou: sem Pato, sem Luiz Fabiano, sem aquela referência, o Pato também pode fazer essa função, né? O que muda no São Paulo para os jogadores que levam essa bola até o ataque?
É complicado, né? Sem os centroavantes ali. Mas a gente tem que, dentro do grupo, tem que ser inteligente para achar os jogadores para que a gente possa assim facilitar para que os atacantes considerados na ponta possam estar ali dentro, chegando também junto com os meias para concluir em gol.
Como atuar contra o Corinthians?
Não, a gente sempre conversa, tratando de um clássico, todos entram 100%, às vezes sobra até na vontade. Então, num clássico tem que jogar com inteligência. É importante sim terminar com os 11 jogadores, para que a falta de um ou mais jogadores possa ser determinada a vitória ou do Corinthians ou do São Paulo. Então a gente tem que sim entrar com muita vontade, mas também tem que ter inteligência.
O São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. Perder para o Corinthians, que é o vice-líder e também briga lá em cima na tabela, seria afastar o São Paulo de qualquer possibilidade de título neste momento ou ainda é muito cedo?
Eu acredito que esse jogo a gente tem que encarar com muita seriedade, ainda mais tratando de jogar no Morumbi. E lógico que a gente conquistando essa vitória, a gente vai chegar mais perto ali na frente. E o campeonato é longo, sim, mas é um campeonato muito difícil. Então a diferença é muito grande quando você perde um ponto, dois, quando tu perde três pontos, isso faz a diferença no final. Então a gente tem que tratar cada jogo como se fosse uma final para sim conquistar os nossos objetivos.
Se não jogar, que falta fará Luiz Fabiano?
Lógico, apesar do Luiz tá ali nos ajudando de outra forma, ele é um cara que preocupa os zagueiros, é um cara que ajuda muito a segurar a bola ali na frente. O pessoal vê isso porque, lógico, o centroavante, os atacantes vivem de gol, mas no dia a dia e nos jogos é uma importância muito grande.
Aí o Bruno falando de Luiz Fabiano, porque nas redes sociais, por exemplo, são muitas críticas para cima do Luiz Fabiano. Tem torcedor até criticando o São Paulo por tentar a liberação do Luiz Fabiano com um efeito suspensivo. E o fator Morumbi, fator casa, que peso isso tem?
Fator casa para a gente no Morumbi, a torcida vem nos ajudando muito. Acredito que a torcida vai lutar o Morumbi para que a gente possa sim conquistar essa vitória. A gente sabe das dificuldades, é um clássico, a gente respeita muito o time deles, mas a gente tem que fazer isso, valeu o mano de campo, com a torcida, a gente conquistar essa vitória.
Aí a participação do Bruno, Luiz Eduardo, zagueiro que foi apresentado, treina normalmente, a situação foi regularizada, ele também fica à disposição. O Wilder ontem não treinou, ficou fazendo tratamento no Refis, mas não preocupa e vai para o jogo normalmente. O Wesley, recuperado de dores nas costas, também pode ser uma opção no São Paulo Futebol Clube. Em relação a Pato, pela cláusula contratual, ele não pode jogar a partida contra o Corinthians. E sobre as finanças do São Paulo, segundo informações do site UOL, o momento financeiro é muito conturbado no São Paulo, todos sabem, né? E parte da diretoria tem receio que o clube não consiga amortizar as dívidas bancárias a partir de novembro e sofra penhora de bens por execução de dívidas. Isso realmente tem gerado um clima de preocupação. A venda de Bosquilha ao Mônaco da França também emperrou. São quase 20 milhões de reais. O Guarani força a barra, quer uma compensação financeira, alega que foi a antiga diretoria que fez o negócio e esse desfecho pode mesmo acontecer na justiça. E ainda, os italianos continuam atrás de Tolói, manifestaram interesse e o São Paulo pode perder mais um jogador importante na sequência desta temporada.
Este foi Márcio Espímbolo, esse foi o São Paulo Futebol Clube. Do outro lado do majestoso do fim de semana, o Corinthians, Luiz Carlos Quartarolo.
É o Corinthians que é o melhor paulista no Campeonato Brasileiro nesse momento, né? Porque aqui a cada rodada a coisa pode se alterar, se bem que para o Corinthians, pela gordura que ele estocou aí, vai demorar um pouquinho mais. Mas de qualquer maneira, e também o time está jogando bem. É o vice-líder do campeonato, 2 pontos a menos que o Atlético Mineiro, e tenta manter, é claro, essa posição no domingo contra o São Paulo, lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo, também conhecido como Morumbi. É o apelido do estádio e também fica no bairro do Morumbi, ali na Vila Sônia. Olha, o Corinthians Paulista, que tem o Itaquerão, vai treinar hoje no CT do Parque Ecológico do Tietê, que tem inclusive o nome do Joaquim Grava, né? Eu não gosto muito, eu adoro o Joaquim Grava, sabe? Mas eu não gosto de falar CT Joaquim Grava. Tem mais de ficar homenageando gente viva. É coisa, sabe? Não tem.
Às vezes é melhor do que homenagear a morta quando se homenageia. Não, também,
e
né?
Se a gente viva boa, tudo bem. Porque imagina,
sem dúvida.
No tem muita merece. Homenagem pra morto aí que devia queimar no inferno. Mas
tem os mortos que são muito vivos também.
É
né?
Verdade, é verdade. É, tudo bem. Como diria um ex-companheiro nosso, Cláudio Karsug, no cemitério todos são bons. Né?
Sem dúvida.
A lápide aqui já.
Nota 9,8.
Um grande homem, honesto, honrado. Mas vamos em frente. Olha, o Corinthians trabalha hoje à tarde, Mauro Betting. É, como dizia o grande Borges, o argentino, né? Infeliz o homem que não ri de si mesmo.
Sem dúvida.
Então vamos em frente.
E esse enxergava longe, Borges.
Enxergava longe, embora
nem,
cego.
Nem
né?
precisava.
É verdade. É, Charlie Chaplin também fazia filme mudo e fala até hoje. Olha, o Corinthians Paulista treina à tarde. Vamos falar de futebol, que isso a gente entende um pouquinho mais, né? O resto a gente
olha
só
lá.
Brinca. É. Olha, o Corinthians, a preocupação, viu, Mauro? É ainda o Renato Augusto. Ontem um susto pela manhã, ele não conseguia treinar nem andar direito. Problema no quadril, nas costas. Passou por exame minucioso no Hospital São Luís. E daí se detectou realmente que há uma inflamação no nervo ciático. É uma preocupação, hoje também muito dificilmente ele vai treinar, mas amanhã já deverá estar à disposição do técnico Tite, com alguns cuidados. É um jogador importante, como domingo não é a decisão do campeonato, mas é um jogo de suma importância para o Corinthians, que não vence um clássico já há 5 partidas, e vai tentar quebrar esse tabuzinho lá no Morumbi. Ao que tudo indica, Renato Augusto vai jogar. Quem volta ao gol do Corinthians é o Cássio, que já está recuperado, teve todo esse tempo aí para se recuperar. O Fagner também está liberado na lateral direita. E, aliás, nas últimas horas, o Cássio falou com a imprensa. Olha, e justamente aquela pergunta recorrente, que vai até a hora do jogo do próximo domingo. Esse tempo todo sem vencer um clássico. Se tem peso, não vencer a 5 jogos.
Não, acho que fica mais a parte de fora, acho, de repente torcedor, a própria imprensa mesmo, nós jogadores estamos bem tranquilos, não nos apegamos a essas coisas e até porque tabus são para ser quebrados, então a gente vai para o Morumbi tentar fazer um grande jogo e sair com a vitória que é o mais importante.
E outra pergunta recorrente também até o domingo, né? E qualquer um de nós faríamos, não é crítica quem fez, não. Muito pelo contrário, até porque não adianta querer discutir matemática com o Cássio, né? Vamos falar de futebol. E o jogo contra o São Paulo no domingo. A facilidade ou não por não ter Alexandre Pato como adversário por cláusula contratual?
Ah, acredito que facilitar não, porque todo mundo vai querer estar muito bem, mas é lógico que vai fazer falta, porque é o artilheiro da equipe, eu acho, hoje, né? Então, um cara que vem fazendo gol, vem sendo referência e um jogador não jogando, a equipe deles perde um pouco de qualidade, mas tem um grande elenco lá, acredito que vai vir com muita força para esse clássico.
E sobre a concorrência no gol com o Walter, que toda vez que entra, joga muito bem e ajuda demais o Corinthians.
Eu respeito o Walter, se tu for pegar o histórico, tantos goleiros que entraram bem quando jogaram, fato do Danilo Fernandes, quando jogou, sempre foi bem. Então, o Corinthians também serviu de goleiro. Se tu vê outros goleiros que estão... O Danilo vem se destacando no esporte, o Júlio vem muito bem no Náutico. O Corinthians tem uma grande escola, o Matheus vem treinando muito bem. Então, a gente fica feliz, porque os títulos que nós ganhamos aqui no Corinthians foi tudo em conjunto. E um time como o Corinthians tem que ter goleiros competentes.
E o Corinthians é um grande treinador de goleiros, né? O Mauri realmente faz um ótimo trabalho. Excelente trabalho. Eu acho até que dos reservas de luxo, o mais titular dos últimos é o Walter, né?
E com detalhe, ex-goleiros dele, como Júlio César, Náutico, Danilo Fernandes, o Sportes, o Everton, Atlético Paranaense, rendendo em grande fase pelos seus clubes.
O Haroldo do São Paulo é muito bom.
Muito bom
também. O Arzula
também,
do Santos,
sem dúvida.
É muito bom. O Brasil está bem servido
há
nisso.
Há muito tempo.
E tem uma boa safra de goleiros aí também. Não tem nenhum gênio como o Neuer, como claro. O próprio Rogério Ceni, o Marcos, mas realmente tem bons goleiros nesse momento. Alguns, inclusive, até o próprio Cássio, que tem um espaço ainda para crescer.
Claro.
Sobre dar sempre sorte contra o tricolor. E é verdade, o Cássio contra o São Paulo, ele parece o Danilo do gol, né? Ele sempre dá sorte. E aí, Cássio?
Na sorte não, né? Acho que trabalha, né? Se trabalha bastante e fui feliz nos pênaltis. Acho que o último também consegui defender os pênaltis, o pênalti do Rogério, mas é tudo em pro grupo, né? Eu acho que como tu citou, do Walter. Eu acho que outros jogadores também, outras posições entraram. O caso do Wendel também entrou no lugar do Fábio Santos, que vinha como titular há muito tempo e está correspondendo muito bem. Eu acho que nós não temos que ter vaidade de achar ou ficar magoado ou bravinho porque o outro jogador vai jogar bem. Eu acho que é um grupo e todos os títulos que eu conquistei aqui no Corinthians foi grupo, de repente um jogador se destacando numa partida, outro em outra. Então acho que o conjunto vai fazer diferença, até porque o Campeonato Brasileiro é muito longo.
A rivalidade em São Paulo do Corinthians historicamente é com o Palmeiras, mas me parece que nos últimos tempos arrefeceu realmente contra o São Paulo, o principal clássico regional do momento. Parece que o Cássio concorda com essa frase.
Aqui em São Paulo pode ser. Eu acho também pelo fato de, no outro jogo, nós temos perdido para o Palmeiras, também acho que os dois clássicos jogando fora de casa vão ser clássicos de grande expressão, acredito, uma cobrança um pouco maior, pelo fato de nós termos perdido o último jogo pelo São Paulo e ter perdido para o Palmeiras, já falando. Mas eu acho que, na minha opinião, pelo fato de ter jogado muito, muito com o São Paulo nos últimos anos, é o maior clássico nosso aqui em São Paulo contra São Paulo, do Corinthians contra São Paulo.
E será que Juan Carlos Osório realmente melhorou o São Paulo? Muita gente, como Flávio Prado, acha que sim. E o Cássio?
Não sei te falar se mudou muito ou não no São Paulo, porque a gente não acompanha os jogos das equipes. Geralmente a gente acompanha os lances quando chega das equipes, porque é muitos jogos, um jogo atrás do outro. Mas acredito que deve ter melhorado o São Paulo. Acho que a gente viu a evolução, tá bem na tabela, não tá mal na tabela. E acreditamos que vai ser um jogo difícil.
Aí, portanto, o Cássio, goleiro do Corinthians, volta nesta partida. É um jogador muito importante para o Corinthians, né? E muito importante também no momento do futebol brasileiro. É um jogador de destaque aí. Olha, domingo, arbitragem de Leandro Pedro Voaden para o clássico Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians no Morumbi. Tô abrindo a ficha dele aqui.
Sim.
Se não me engano, é a 12ª partida em 17 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Ele já apitou Corinthians e Vasco da Gama. Apitou Vasco da Gama e São Paulo, apitou São Paulo e Fluminense, só ficando mais nos jogos, nos dois que vão se encontrar domingo. Internacional e São Paulo 0-0 ele também apitou. E apitou outros jogos de times grandes no Campeonato Brasileiro. A bolinha realmente gosta dele, tem muita Sim. sorte, porque é sorteio, como você sabe, né?
É sorteio.
O Leandro Pedro Voaden vai ser o árbitro dessa partida. É um bom árbitro, indiscutivelmente. Sim. Terá Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, como bandeira 1. Eu gosto de falar bandeira, viu? E bandeira 2, Alex Anger Ribeiro, que é paulista. A CBF já tinha avisado que em alguns momentos, né, ia colocar a árbitro local, mas aí é um clássico, até esperava realmente.
E tem de ser, né?
Um árbitro da casa.
Economiza dinheiro, não se cria essa suspeição absurda de que tem sempre esquemas. Então, daqui a pouco vou ter que importar árbitros de Marte para apitar, porque esses sim serão os isentos e imparciais.
Mas as árbitros lá em Marte são bem antenados. Olha.
E parece que são palmeirenses ou torcem pelo Guarani.
É isso, são vai verdes. Dar um problema também. Já vão dizer claro, que.
Porque é verde.
Nada é neutro, né? Olha, só para completar, Mauro Beto e amigos do Jornal de Esportes da Pan, a CBF, né, que é uma coisa incrível, né? Faz sorteio de manhã para os jogos da Copa do Brasil nas oitavas. Daí à tarde, anuncia o mando de jogo. E ontem, anunciou o horário do jogo, ou seja, são...
Mas foi por sorteio horário ou não?
Não, me parece que não. A televisão é que teve que escolher, claro. Realmente, a grade da televisão, quem paga tem direito a escolher, e tá justo. Santos e Corinthians, dia 19, quarta-feira, uma quarta-feira, na Vila Belmiro. Santos tentou trazer o jogo para o Pacaembu, a CBF vetou, até porque o Palmeiras joga aqui no mesmo dia contra o Cruzeiro e no mesmo horário na Arena do Palmeiras. E o jogo da volta do Corinthians será no dia 26, no Itaquerão, ou na Arena Corinthians, como queiram, também às 22 horas. Claramente, os dois jogos são da televisão aberta, meu caro Mauro Betti.
Plim, plim, muito obrigado, Luiz Carlos Quartarolo. E agora vamos continuar no Rio de Janeiro, falando de CBF, mas falando de Seleção Brasileira... Seleção Brasileira com ele,
Rodrigo Vigas.
Muito bem, ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil, né? Tem que cumprir, teoricamente, dois jogos de gancho, mas fatalmente vai ser chamado, pelo menos essa foi a indicação dada pelo coordenador técnico da Seleção Brasileira, Gilmar Rinaldi, para os amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos em território norte-americano. Convocação daqui a duas semanas. Pelo que disse o Gilmar, as entrelinhas deixam muito bem claro. O Brasil não tem a menor condição de prescindir, mesmo sem saber do futuro de Neymar nas eliminatórias, de um jogador desse quilate, deste gabarito, este único craque que nós temos. Gilmar Rinaldi falou também sobre outros assuntos que envolvem a seleção brasileira. O doping de Fred, disse que a CBF lava as mãos, nenhum remédio ilegal foi ministrado pela Comissão Médica na Confederação Brasileira de Futebol, e também sobre a polêmica das cidades das eliminatórias. Todos sabem, ao longo de anos ou das últimas décadas, isso sempre foi motivo de barganha, de negociação por parte de prefeitos e governadores Brasil afora. E parece, surgiu uma informação recentemente de que a Conmebol estava querendo restringir, até para evitar longos deslocamentos e dificuldades na logística das seleções que vão disputar as eliminatórias, mais do que duas sedes. Quer, na verdade, limitar a duas cidades com o palco dos jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A CBF está dando de ombros para isso, diz que ainda não foi comunicado e o planejamento aponta para várias cidades brasileiras, ou seja, as conversas, negociações e jogos de interesse irão continuar. Vamos ouvir aqui o Gilmar Rinaldi falando inicialmente que o Brasil não pode prescindir de Neymar, ou seja, o jogador deve ser mesmo convocado para os próximos amistosos, mesmo ainda suspenso pela Conmebol.
Mas é claro que ele é um jogador importante do Brasil, e toda vez que um jogador da qualidade do Neymar puder ser convocado, acho que tem que ser convocado.
E vocês contam com ele por início das eliminatórias? Como é que está esse procedimento, a questão do recurso, a área?
Então, isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. Não é uma decisão nossa não entrar com o recurso. Nossa, eu estou falando corpo técnico da seleção brasileira, isso é uma parte jurídica, e também não é nossa atribuição cuidar disso. Essa parte jurídica da CBF que deve estar tomando conta e vendo essas coisas.
Vocês têm trocado informações fatalmente, é um jogador importante, não é?
Não, sem dúvida que é um jogador, eu sempre vou querer um jogador desse nível à minha disposição. A parte de viabilizar isso ou não é outro setor.
Há um otimismo? Há um otimismo?
Eu sou um otimista incorrigível, sempre.
E a questão do Fred? Como é que vocês viram a questão do Fred?
A CBF fez o seu papel, mandou um representante, que é o nosso médico, para a abertura da conta prova B, e agora foi solicitado e ela enviou os documentos necessários para a Conmebol, e a nossa parte encerra aí.
Já houve uma notificação específica sobre suspensão dele para vocês? Não pode convocar?
Não houve não, e eu acho que não é nem para a CBF, que essa suspensão, se houver, tem que ser feita direto ao jogador e ao clube, não é a CBF.
Mas aí vocês teriam que saber se ele pode ser convocado ou não.
Não, mas nós não tivemos nenhuma, até agora, oficialmente, não tive nenhuma comunicação.
O Gilmar, dá para dizer que se algo aconteceu, foi por conta própria do jogador, não? Ele não fazia parte do rol de remédio ministrado?
Todos os remédios que nós levamos à Copa América, que o nosso corpo médico levou, foi informado o nome deles à Conmebol. Aliás, essa é uma obrigatoriedade de todas as seleções. E esse remédio não constava, isso é verdade.
Se ele fez uso, então foi uso particular.
Mas não sei também se ele fez uso, não posso julgar. O que eu posso dizer é que a CBF, no rol que enviou para a Conmebol, não tinha esse remédio.
Sobre o Neymar, se ele realmente não puder jogar os jogos eliminatórios, continuar essa questão, existe a possibilidade dele ser poupado de amistosos, justamente para ver como a seleção sai sem o Neymar?
Eu não posso falar se vai acontecer ou não vai. A realidade é essa, nós temos uma convocação daqui a duas semanas e nós vamos chamar os melhores jogadores.
Neymar, a gente sonhou em jogar com a Argentina, vamos dizer, entre aspas, e acabamos acordando para jogar com Costa Rica, que agora, por questões extra-campo, isso acabou influenciando a tabela da seleção. Como é que você vê esse tipo de mudança? Era um adversário que a gente nos exigiria muito mais, evidentemente, do que a Costa Rica. Como é que você vê? E essa questão também fora de campo?
Eu não sei do seu sonho. Posso dizer que eu não sonhei nada, não. Eu tenho lá a parte técnica e eu tenho uma informação, a informação que me deram, que eu iria jogar contra a Costa Rica. Contra a Argentina, eu já joguei o ano passado. Aliás, nós ganhamos no torneio das Américas, da Superclássico, e é isso que aconteceu.
Ok, gente.
Não, nunca foi comunicado, eu nunca recebi oficialmente nenhuma notificação que seriam duas sedes. Isso não partiu da CBF, alguém deu essa informação, mas não foi nós.
Mas então, só para entender, o Brasil ainda trabalha com o planejamento de ter mais de duas sedes?
Estamos estudando várias possibilidades, várias sedes. Nunca foi informado de que teriam duas sedes.
E será que vocês vão bater o martelo com relação a essa cidade?
Estamos em reunião hoje e amanhã, na próxima segunda, terça e quarta-feira. Aí no dia da convocação, provavelmente a gente já tenha. Só que nós estamos esperando também oficialmente a tabela da Conmebol, para ir definirmos a sede.
Eu prometo que é o último, Gilmar, enfim, tem gente dizendo o seguinte, que depois que aconteceu na Copa América,
aumentou a pressão sobre a comissão técnica da seleção brasileira, não só nas eliminatórias, mas para a conquista da medalha de ouro no ano que vem, nas Olimpíadas de 2016. Em caso dela não vir, como é que fica o futuro? Você acha que fica um futuro mais comprometido da comissão técnica?
Não, eu acho que por partes. Por exemplo, a nossa desempenho na Copa América não, realmente não foi bom. Nós jogamos com 4 jogadores titulares a menos do que estávamos, depois de 11 jogos invictos, tivemos uma derrota e um empate. E, na verdade, não é que seja tão ruim assim, né? Mas é claro que a gente precisa melhorar, até porque nós tivemos os desfalques. Quanto à Olimpíada, como eu te falei, eu sou um otimista por natureza.
São informações da seleção brasileira aqui na Jovem Pan Rio. Rodrigo Viega.
Meio-dia 36 no Rio de Janeiro, meio-dia 36 na Avenida Paulista, em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Salve, salve, galera. Aqui quem fala é Rogério Flauzino, do Jota Quest. E aí, já conhece o novo aplicativo da Pan?
Você pode acompanhar a Jovem Pan AM, FM, News e gols do seu time.
E tem mais, ó. Agora dá pra assistir ao Pânico e ao Morning Show em tempo real.
Verdade. Diz aí, Samuel.
Eu quero convidar todos pra escutar a minha rádio no aplicativo da Jovem Pan. Lá rola uma playlist com as músicas que eu escolhi pra vocês.
A minha também tá lá.
Baixa aí, gente. É demais.
É do ícone vermelho.
Deu pra perceber quem já tem o app da Pan? Baixe você também. Disponível pra iOS, Android e Windows Phone. Jovem Pan.
Internacional.
17 meses depois, parte do mistério que envolve o avião desaparecido da Malásia começa a ser resolvido. O voo 370 da Malaysia Airlines, que saiu de Kuala Lumpur no dia 8 de março de 2014, sumiu dos radares horas depois da decolagem. Depois disso, a primeira peça da aeronave só foi encontrada na quarta-feira da semana passada na Ilha Reunião, localizada próxima à costa leste da África. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro malaio Najib Razak confirmou que o objeto pertence ao Boeing 777, que levava 239 pessoas. O fragmento encontrado era uma parte da asa, conhecida como flaperon, e tem cerca de 2 metros de comprimento. A peça gerou suspeitas, já que próximo dela foram encontrados restos de uma mala e garrafas com inscrições em indonésio e chinês. Logo após o anúncio, a Malaysia Airlines afirmou que espera que a confirmação ajude a resolver o mistério sobre o acontecido. Alguns familiares de ocupantes do voo disseram que ainda é preciso descobrir o que aconteceu exatamente. Isso só aconteceria se a caixa preta fosse encontrada. Ainda não se sabe se a queda do avião foi causada por uma falha técnica ou foi um ato premeditado do piloto ou de qualquer outra pessoa que estava na aeronave.
Rede Jovem Pan.
Breaking news, novidade no futebol brasileiro, um treinador demitido. Desta vez, não é brasileiro, é uruguaio, mas já jogou no Brasil, no Inter, no São Paulo, fez um ótimo trabalho, foi semifinalista da Libertadores, mas não está bem no Brasileirão e por isso o Diego Aguirre não é mais treinador do Internacional. É o 14º treinador demitido no Campeonato Brasileiro. Pelo menos não é um treinador a cada rodada. Já foi essa média e é por isso também que continuamos abaixo da média. E para fazer tantas contas, talvez a gente precisasse do ministro do TCU. Mas quem falou com o presidente do TCU e sobre Rio 2016, antes que a gente chore 2017 e 2018, quem falou com Augusto Nardes é ele, Wanderlei Nogueira.
Ministro, é um prazer tê-lo aqui pela Jovem Pan, pela grande rede de rádios do Brasil. São 100 emissoras que estão conosco nesse momento. E o senhor tem sido visto pelos nossos internautas, ouvintes, enfim, aqueles que acompanham toda a nossa programação, mandam para cá mensagens pelas nossas redes sociais, participam dos programas pelo telefone. O senhor tem sido visto como um fiscal da transparência e do cumprimento dos projetos em relação aos Jogos Olímpicos de 2016. E é importante que o senhor fale, nesse momento em que nos separam 12 meses do início da competição, faltando esse período, qual é a avaliação que o Tribunal de Contas da União tem sobre o andamento das obras para os Jogos Olímpicos que começam dentro de um ano, ministro? Por favor.
Bem, nós estamos muito preocupados com a questão da estrutura toda que está sendo montada e estamos fazendo esse acompanhamento. Eu já determinei fazer auditorias em várias áreas, especialmente na área de infraestrutura, mas também na área de segurança pública, que também é um dos gargalos do Rio de Janeiro, e além disso também na questão da parte de recepção, que é os aeroportos e portos, para verificar como é que está essa organização, e além disso também a avaliação da estrutura de governança dos jogos, ou seja, para ver como está esta organização. E avaliar também o legado esportivo, o legado de infraestrutura, que vai ser muito positivo para o Rio de Janeiro, se tudo ficar pronto dentro do esperado. Claro que temos alguns atrasos, especialmente no Complexo Deodoro, que no próximo dia 13 estarei lá para fazer uma fiscalização. E além disso, também para fazer essa avaliação que vocês estão propondo que eu faça com todos os atores que estão envolvidos nessa questão. Estamos chamando o governador, prefeito, ministro do Turismo, Ministério do Esporte, Ministério das Relações Exteriores, para ver como é que está a imagem do Brasil lá fora, se está sendo feito toda uma divulgação, porque nós estamos investindo quase 40 bilhões de reais, portanto é muito dinheiro. Boa parte desse dinheiro é público, outra parte é privada, mas de qualquer forma é da nação brasileira, e nós queremos saber se isso está sendo aplicado de forma eficiente, eficaz, que dê retorno para a sociedade. A decisão de fazer os jogos foi uma decisão do governo e cabe ao Tribunal de Contas ver se esse dinheiro está bem aplicado. O que tem de positivo em relação aos jogos da Copa é que na Copa nós tivemos condições de evitar um sobrepreço de 800 milhões. E até agora nós não caracterizamos nas nossas auditorias um sobrepreço muito elevado nos Jogos Olímpicos. Então esse é um fator positivo. Mas temos preocupações com algumas áreas, como eu falei, a segurança é um dos pontos. Também a questão da energia elétrica, estamos preocupados porque os transformadores que tinham que ser comprados, até agora não temos notícia, para dar uma boa estrutura de iluminação. Há uma preocupação em relação a esse item. E nós também estamos preocupados com algumas questões que estavam para serem feitas e acabaram não sendo realizadas, que vão ser gargalos que vamos deixar, como Porto Maravilha, a despoluição da Baía de Guanabara, que infelizmente também não será feita da forma prometida, como Porto Maravilha também não será feito da forma prometida lá na proposta inicial. Então a gente está analisando ponto a ponto para que não tenhamos uma decepção maior e que possamos transmitir uma boa imagem para o mundo todo, que vai estar com os olhos no Rio de Janeiro no próximo ano. Portanto, no dia 13 estaremos fazendo essa avaliação, pedindo para que cada autoridade faça um relato e a gente saiba como está a situação de forma oficial por parte dos responsáveis da Barra da Tijuca, do Complexo Deodoro, do Maracanã e de todas as arenas que estão sendo compostas para esta organização. Arena Carioca 1, 2 e 3 é onde que estão as competições de basquete, de esgrima, de judô olímpico, luta greco-romana, enfim, todos os aspectos estamos avaliando. Exista, já vou te dar uma informação em primeira mão, existe uma preocupação em relação a alguns esportes que existem pequenos atrasos, e nós estamos também de olho para que não haja atraso maior, e por isso que essa visita em loco farei no Rio de Janeiro no dia 13 e 14 de agosto.
Ministro, o senhor já há algum tempo, antes mesmo de completar esse período, um ano dos Jogos, há algum tempo o senhor, em nome do TCU, claro, tem ficado preocupado com o andamento das obras. E a prefeitura, o governo da cidade do Rio de Janeiro, diz que o governo federal não aportou aquilo que deveria ter colocado de dinheiro. Qual é a informação que o senhor tem sobre isso?
Procede a informação. Eu tive com o prefeito Eduardo, e que me relatou isto, e portanto agora nessa avaliação que faremos em conjunto, será o momento dos ministérios envolvidos do governo federal relatar o que está acontecendo, por que os atrasos, porque foi assumido um compromisso em conjunto do Estado brasileiro, ou seja, Prefeitura, Município e União, e, portanto, todos têm que colaborar para que a gente não tenha uma imagem negativa, um fiasco que esperamos evitar, e o nosso propósito é esse, evitar que aconteça erros e também obras inacabadas, como aconteceu na Copa. Eu fui na inauguração da Copa e no dia da inauguração ainda estavam fazendo ajustes no estádio em São Paulo. Portanto, é necessário que tenhamos toda a prevenção necessária, porque a imagem do país está em jogo. A nossa imagem não está positiva na questão econômica e não podemos deixar ainda a imagem pior. E para isso que eu vou fazer uma palestra no dia 13, fazendo uma análise da competitividade, não somente a competitividade em relação a medalhas, que queremos que o Brasil tenha um desempenho melhor. Nos Jogos Pan-Americanos agora tivemos um desempenho pífio, 41 medalhas de ouro, não aumentamos nada em relação à Olimpíada anterior nos Jogos Pan-Americanos. Então, analisar a competitividade nas medalhas, mas também analisar a competitividade na infraestrutura e na estrutura da segurança, na estrutura ambiental, enfim, na recepção, no turismo, se isso vai incrementar turismo para nós, fazer investimento de 40 bilhões, se é que isso vai nos dar resultado. Eu quero que seja mostrado isso, qual é a projeção para a parte hoteleira do Rio e também do Brasil, que está sendo beneficiada com todos esses investimentos, e qual é a projeção para o futuro em termos de crescimento de turismo, ou seja, gerando empregos, se existe um planejamento a médio e longo prazo. Também saber, além dessa parte de retorno para o Brasil em termos de imagem, para vender mais o Brasil lá fora, para incrementar o turismo, também avaliar a questão do legado em relação ao esporte para as gerações vindouras, se vai ter um avanço das federações, se existe uma boa governança, um bom planejamento das federações para dar retorno para essa juventude em termos de futuro. Então, tudo isso que a gente quer avaliar para tentar estabelecer um profissionalismo, porque nós temos sido muito amador na organização do Estado brasileiro. Nós temos que se tornar mais competitivos para até justificar, Vanderlei, todo esse investimento de próximo de 40 bilhões nos Jogos Olímpicos.
Ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. Um grande abraço, ministro. Obrigado pela gentileza, por nos atender. E estamos à sua disposição. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço, Vanderlei. Um bom trabalho.
Muito bem, esse Vanderlei Nogueira com o ministro, presidente do TCU, falando das contas que não são poucas e não fecham, e tem muita coisa ainda a abrir ou ser reaberta até o Rio 2016, o choro já em 2015. Eduardo Mainardi, e o Santos?
Definido, Lucas Lima não deixará o clube nesta janela de transferências. O meia fica no Santos pelo menos até dezembro deste ano. O Porto de Portugal era o principal interessado na contratação do jogador. Chegou a aumentar a proposta para 10 milhões de euros. Vale ressaltar que o Alvinegro tem apenas 10% dos direitos econômicos do meia. Sobre salários atrasados, o clube deve aos jogadores 3 meses de direito de imagem e 2 de CLT. O presidente Modesto Roma Júnior confirmou que nesta quinta-feira o clube espera pagar parte da dívida com o elenco. Com relação ao primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, que será no dia 19 de agosto contra o arquirrival Corinthians, o Peixe confirmou: mandará o jogo na Vila Belmiro. A partida de volta será no dia 26 de agosto, na Arena Corinthians. Sobre o Campeonato Brasileiro, o Peixe encara o Coritiba neste sábado, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Para o confronto com o time paranaense, Dorival Júnior não poderá contar com o zagueiro Werley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o jovem Gustavo Henrique ganha mais uma oportunidade na equipe titular. Gustavo comemorou esta nova chance e espera aproveitá-la da melhor maneira possível.
Todos os dias, nos treinamentos, estou me doando ao máximo. Tenho a característica de sempre treinar forte, sempre treinar bem, para quando tiver a oportunidade, aproveitar da melhor maneira possível.
Para Gustavo, a mescla entre jogadores experientes e os mais jovens pode ser fundamental para o crescimento da equipe.
A gente sabe que tem bastante jovens jogadores aqui, mas a gente sabe que sim, são jovens com muita qualidade. O professor está optando, está dando essa confiança. Creio que quem está entrando está tentando fazer seu melhor, independente se é um pouco mais velho, se é um pouco mais jovem. Tá todo mundo se dedicando e eu acho que o Santos tem a ganhar com isso, com essa mesclagem. E a gente jovem também ganhando experiência com os mais velhos. Dentro do campo conversando bastante, fora de campo também. Eu acho que quem só tem a ganhar isso é o Santos. E nós jovens que tá querendo crescer no futebol.
O jovem zagueiro elogiou o companheiro de zaga Werley, mas quer mostrar seu valor no jogo deste sábado.
Eu acho que eu, da minha maneira, tenho que aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que eu tiver. O Wesley é um grande jogador, todo mundo sabe disso. Está treinando forte, está triste com a situação. Não só ele, como outros jogadores também são criticados. Eu acho que isso é normal do futebol. Eu também sou criticado, o Braz. Até próprios jogadores mais experientes. Então a gente tem que absorver isso da melhor maneira possível. Ele é um cara que tem uma cabeça boa, ele está fazendo o melhor. A gente vê que ele está tentando melhorar cada treino. E é um grande jogador, sem dúvida vai.
Além do Coritiba, na outra rodada o Peixe recebe o Vasco da Gama na Vila Belmiro, outro adversário direto na luta contra o rebaixamento. Para Gustavo, as duas próximas partidas são fundamentais para o futuro da equipe.
Eu penso que esses dois jogos são acho que os mais importantes até agora, que a gente se afasta da zona, que são dois jogos em casa que a gente tem grande chance de conquistar. A gente sabe que vai ser dois jogos difíceis. Primeiramente, sábado contra o Coritiba, que é um time que está brigando também para sair da zona. E a gente sabe que ganhando duas vitórias consecutivas em casa, a gente não só sai da zona, como também talvez entra para a briga para o G4, que é o nosso principal objetivo, que a gente sabe que a gente tem qualidade para brigar lá em cima. E no que depender de mim, eu vou tentar fazer o meu máximo para que a gente brigue sempre no topo.
Ouvimos o jovem zagueiro do Santos, Gustavo Henrique, que terá mais uma chance na equipe titular no jogo deste sábado contra o Coritiba. Para o duelo com os paranaenses, o atacante Leandro, recém-contratado junto ao Palmeiras por empréstimo, está regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra.
Meio-dia e 52 em Santos, meio-dia e 52 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Se você quer preço realmente mais baixo, compare o valor da prestação. Depois, some as prestações e veja quanto vai sair do seu bolso. Se você comparar, vai comprar aqui, na Loja 100.
TV Sony LED de 40 polegadas, Full HD e conversor digital, na Loja 100, só 1.680 à vista. Ou em 10 de 168 por mês, sem juros. É isso mesmo, é a sua TV Sony LED de 40 polegadas, por apenas 10 de 168 por mês, sem juros, no carnê ou no cartão. Loja 100, a menor prestação do Brasil em toda a linha. Compare.
Se você comparar, vai comprar aqui, na Loja 100.
A educação é um caminho cheio de oportunidades que faz o Brasil avançar. E para garantir que as oportunidades beneficiem quem mais precisa, o FIES traz mudanças esse ano, com critérios mais justos e utilizando as notas do Enem. Conheça todas as novidades acessando mec.gov.br. A construção do seu futuro começa já. Processo seletivo para novos contratos. Inscrições de 3 a 6 de agosto. Ministério da Educação. Brasil. Pátria Educadora.
A estreia do São Paulo Taubaté na Copa São Paulo contra o Atibaia será nesta sexta-feira às 20 horas no ginásio do Abaeté. Terá entrada franca para o torcedor e não será necessária troca de ingressos. Os portões serão abertos a partir das 18 horas e 30 minutos. A ação visa facilitar o acesso da torcida para a primeira partida na competição. Na temporada passada, a troca de ingresso era feita por 1 quilo de alimento. Além da Copa São Paulo, a equipe dirigida por César Douglas também disputará o Campeonato Paulista, a Superliga, Copa do Brasil e o Sul-Americano. Este último será disputado em Taubaté entre os dias 16 e 21 de fevereiro de 2016. Falamos de vôlei aqui na Jovem Pan.
A maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 55 em São Paulo e tem medalha na natação lá em Kazan, na Rússia. Etienne Medeiros é prata nos 50 metros costas, como já havia previsto o nosso Fred Júnior, que também vai falar de Palmeiras.
É isso mesmo, Mauro. Boa tarde a você, ouvindo a Jovem Pan no Jornal dos Esportes. O Palmeiras treina hoje à tarde na Academia de Futebol. Ontem foi um treino em dois períodos. A expectativa nesta quinta-feira é que a gente possa saber quem o Marcelo Oliveira está pensando para a vaga do Gabriel. Passou por cirurgia ontem, a cirurgia foi um sucesso. Claro, para ele, um tempo de recuperação é longo, né? Demora para passar para o jogador. 6 meses de recuperação, só volta a jogar em 2016. Algumas opções, já foi testado até no jogo do Atlético Paranaense. Foi o André Giroto, que não foi bem na partida. Ele pode ser utilizado. outro o Amaral, um jogador mais de marcação. O torcedor fica um pouco arrepiado, mas eu acho que o Amaral, ele vem treinando bem, poderia até ter uma chance contra o Cruzeiro, fora de casa. É um jogador que vem sendo elogiado pela sua aplicação nos treinamentos, jogador mais experiente. Ou até outras três possibilidades, jogadores que atuam mais avançado no meio campo, sendo recuados para essa posição. As três opções seriam o Robinho, que já foi testado dessa forma, e aí o Oswaldo Oliveira, que fez esse teste, ele não foi bem, o Robinho, ele mesmo se sentia meio incomodado nessa função. O Zé Roberto, que já fez essa função não só no Palmeiras, como no Grêmio e no Santos. Ou até mesmo o Cleiton Xavier, que nem de longe parece o Cleiton Xavier da sua primeira passagem. Eles teriam uma dificuldade maior de ter essa chance de assumir a vaga do Gabriel. É a grande mudança que vai ter o Palmeiras para o jogo de domingo contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão. No restante, o time deve ser o mesmo que vem atuando normalmente, ou seja, só muda agora por contusão. Marcelo Oliveira tenta manter a grande base da sua equipe para o jogo contra o Cruzeiro, o primeiro dos outros dois que o Palmeiras terá pela frente contra o time mineiro. Agora já tem a definição, o jogo de ida na Copa do Brasil contra o Cruzeiro no estádio palmeirense, no dia 19 de agosto, às 10 da noite. O jogo da volta, no dia 26, às 22 horas, no Mineirão. Esses dois jogos, então, 10 da noite, entre Cruzeiro e Palmeiras pela Copa do Brasil. Sobre ainda caso Valdívio, o contrato dele não acabou ainda, então por isso o caso Valdívio continua. O conselheiro Osório Furlan Júnior fez uma proposta ao Palmeiras para ter 36% dos direitos econômicos de algum atleta do clube ou fatiados, alguns jogadores, para que dê a soma total de 36% dos direitos econômicos. Segundo ele, tem um parecer jurídico que daria condições disso ao investidor. Porém, o Palmeiras deixou a cargo do departamento jurídico para análise do contrato. O que a gente tem de informação é que no contrato não consta esse pedido do Osório Furlan Júnior, não consta no contrato que ele teria direito a 36% dos direitos econômicos de algum atleta caso o Palmeiras não vendesse o Valdívia até o final do seu contrato. É uma discussão, isso está sendo discutido, mas por enquanto não tem nada definido a respeito sobre o que vai acontecer, se ele terá alguma ajuda ou não, ou vai ficar sem nada. Ele que ajudou a trazer o Valdívia em 2010. Valdívia continua treinando fisicamente, dando algumas entrevistas. É um jogador que conta os dias para poder deixar o clube e ir para os Emirados Árabes. Mauro Betting.
Impressionante como o Valdívia não consegue nem sair direito da equipe do Palmeiras. Mas não é só o Valdívia, são coisas do futebol e casos do futebol. Meio-dia e 58 em São Paulo. André Ranieri e o futebol de Minas Gerais.
E o Atlético Mineiro segue se preparando para a partida diante do Goiás, próximo domingo, 4 horas da tarde, no Serra Dourada, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético, que é líder da competição, tem 35 pontos, 2 pontos a mais do que o Corinthians, segundo colocado. Três jogadores preocupam: Luan, com entorse no joelho, não deve jogar; Carlos também está vetado pelo departamento médico; e nesta quarta-feira, Lucas Prato, um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, não treinou, mas deve participar dessa partida diante do Goiás. Vamos aproveitar aqui na Jovem Pan, então, e ouvir Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, falando sobre essa possível ausência de Prato no jogo do final de semana.
Acho que a gente não tem que ficar lamentando, tem que aguardar um posicionamento. Acredito que o Prato vai ter todas as condições de jogar, né? Acho que é mais um cansaço aí que ele teve, mas também não, né, se tiver algum problema em relação a ele, nós temos aí jogadores à altura que pode substituir, temos variações de esquema que podemos utilizar para enfrentar o Goiás.
Já o Cruzeiro se prepara para a partida diante do Palmeiras, próximo domingo, 4 horas da tarde, no Mineirão. O Cruzeiro, que apresentou o meia Ariel Cabral, jogador argentino, 27 anos de idade. Ele que veio contratado junto ao Vélez Sarsfield, e ele fala sobre o seu estilo de jogo.
Volante mixto, ajuda a equipe e se precisa armar jogo, também me sinto muito cómodo. Y para atacar y defender, es la cosa que hoy en día, a mis 27 años, aprendí mucho y me siento con confianza.
Esse Ariel Cabral, jogador argentino, 27 anos de idade, que foi apresentado nas últimas horas pelo Cruzeiro.
Uma hora. Termina aqui o Jornal de Esportes da Jovem Pan. Começa agora o Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira.